A médica paraibana Adriana Melo, primeira a associar o vírus Zika aos casos de microcefalia, participou de sessão temática no Senado, que discutiu prevenção e avanços nas pesquisas sobre a doença. A especialista em medicina fetal conversou com a gente sobre os resultados da sua vinda ao Senado. Bom dia, doutora Adriana.
Bom dia.
Doutora, o que fez a senhora associar os casos de microcefalia em bebês ao vírus Zika?
Bem, na realidade, lá no IZE, na maternidade pública, o nosso grupo começou a observar um aumento do número de malformações do sistema nervoso central. E logo depois eu avaliei uma paciente consultório que eu estava acompanhando desde o início da gestação e de repente começou a apresentar uma alteração no cérebro que eu não tinha visto antes. Era uma alteração que eu nunca tinha visto em 17 anos de trabalho, nem em congresso, nem em canto nenhum, no livro. Eu pedi para essa paciente voltar, reavaliei, mas eu estava sem entender o que estava acontecendo. Achava que era algo novo, mas não entendia bem o que poderia ser. Eu, no mesmo dia que eu vi essa paciente, eu recebi um WhatsApp que estava circulando da Secretaria Estadual de Pernambuco, falando dos casos de Pernambuco, já estão 60 casos, com história de alteração de microcefalia, na verdade, e essas pacientes tinham em comum o fato de ter tido exantema no começo da gravidez, as manchas vermelhas, já suspeitando de Zika. Liguei para essa paciente e ela confirmou que tinha tido a Zika com 8 semanas, e a partir daí eu comecei já a pensar na coleta do líquido amniótico, porque toda vez que um bebê sofre alguma doença que a mãe tem e passa para o bebê, geralmente deixa rachas no líquido amniótico. Então isso acontece com outras infecções, como toxoplasmose, citomegalovírus, e que a gente de rotina faz esse exame, que é a coleta de líquido para estudar se tem algum agente. Então foi basicamente isso.
O que a senhora quer dizer quando a senhora diz que nunca tinha visto casos como esse?
Eu faço medicina fetal há 17 anos, eu vejo cerca de 30 cérebros por dia. E aí a gente está acostumado a ver malformações. O grande problema desse bebê é que ele tinha alterações ao mesmo tempo típicas de doenças genéticas e alterações também de infecção. Essa infecção ela causa alterações nas estruturas, que isso não é muito comum em infecção. Infecções mais graves que a gente tem, como citomegalovírus, ela causa, sim, destruição de estrutura. Mas esse era diferente, era como se não tivesse completado o processo, como se ele parasse o processo de formação. Então, era um padrão diferente do que a gente está acostumado a ver em outras infecções, em outras doenças.
E esses casos de microcefalia atuais, eles são muito mais graves do que as microcefalias conhecidas anteriormente?
É porque quando você fala em microcefalia, por isso que é uma discussão nossa para que esse tema seja substituído, a impressão que é só a cabeça pequena. Mas a gente está tendo casos que estão variando desde alterações discretas, como calcificações, até alterações graves, como destruição do sistema, de grande parte do sistema neurológico do bebê. Então, não dá para você dizer que é só microcefalia. Vai muito além da microcefalia. Então, tudo vai depender do dano neurológico que foi encontrado. Alguns bebês vão ter mais sequelas, outros vão ter menos. Mas, de antemão, a gente já sabe que é diferente de qualquer outra microcefalia que a gente tinha visto até o momento.
Doutora, esse assunto divide os especialistas. Alguns dizem não estarem convencidos e esperam alguns resultados, né? O que dizem os seus estudos, doutora?
Na realidade, a gente não tem ainda o nexo causal. E para isso, precisa de estudos de coorte e estudos caso-controle que estão sendo realizados. Isso a gente já sabe. O problema é que a gente não pode esperar um ano, dois, para dar orientação às gestantes da prevenção. Então, isso vai ser estabelecido realmente o nexo causal, mas até agora as evidências todas mostram isso. Eu acho que a comunidade científica mundial, eu estava em Miami, a comunidade científica mundial não tem dúvidas sobre essa possibilidade. Inclusive agora a gente já tem detectado outros casos, inclusive na Colômbia já apareceram os 2 primeiros casos.
Doutora, a senhora publicou um novo estudo que mostra a relação entre o vírus e uma outra malformação. Que malformação é essa?
É porque, na realidade, tudo é consequência. E outra malformação. Quando você tem um dano neurológico, você pode ter várias sequelas. Alguns desses bebês, quando a sequela é grave desse dano neurológico, eles estão nascendo com artrogripose, que é a contratura dos membros. Os membros são contraídos, as articulações também. Então, na realidade, é uma consequência do dano neurológico, a artrogripose.
Doutora, como que as mães infectadas pelo vírus tem sido tratada durante a gestação. Existe alguma maneira de minimizar os efeitos durante a gestação da microcefalia?
Não, infelizmente não. Não tem como a gente minimizar esses efeitos. O que a gente tem feito hoje é realmente dar o apoio psicológico, carinho, apoio psicológico, com acompanhamento pré-natal, identificação de riscos, mas infelizmente ainda não temos um tratamento, um preventivo. Por isso que a prevenção ainda é a única solução, é evitar a picada.
Qual é, doutora, a real dimensão da epidemia de Zika no Brasil e no mundo?
Isso a gente não tem como saber bem, porque a gente não tem ainda um exame sorológico para determinar isso. O que a gente pode dizer que, por exemplo, agora a gente está chegando já em outros países, como a Colômbia, que também tem as mesmas condições que o Brasil. Então, provavelmente, vamos ter também números de casos alarmantes na Colômbia. Está chegando também no Rio de Janeiro e em São Paulo também. São cidades com uma densidade demográfica muito grande. Então, provavelmente, a gente vai ter um número de casos muito grande desses casos neurológicos ligados à Zika.
Doutora, a senhora participou no Senado da sessão temática sobre Zika. Quais os resultados desse encontro?
Na realidade, eu fui mais para expor a situação, mas logo depois eu tive uma reunião com a bancada da Paraíba e a gente expôs as nossas necessidades dos nossos centros de pesquisa, porque tudo que a gente tem conseguido até agora tem sido com o apoio da Prefeitura de Campina Grande, mas sem nenhum outro incentivo em termos de pesquisa. A gente expôs a necessidade de aparelhos para que a gente possa continuar acompanhando essas mães, essas crianças, e avaliando melhor e tentando descobrir mais detalhes sobre essa doença.
Doutora Adriana, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado e um bom trabalho para a senhora.
Eu que agradeço. Obrigada.
Nós conversamos com a doutora Adriana Mello, especialista em medicina fetal, sobre sua vinda ao Senado para discutir o vírus Zika.